Senhores deputados, boa tarde a todos e a todas. Podemos dar então início à nossa reunião de hoje. Eu começo por perguntar ao grupo parlamentar do Partido Socialista se relativamente às duas propostas que ficaram suspensas, o artigo 43 e o artigo 108, se têm já uma proposta de redação para apresentar.
Ainda não, Sr. Presidente, nós preferíamos que fosse discutido posteriormente.
Sr. Deputado Francisco César, vamos então avançar, ficando portanto o artigo 43 e o artigo 108 para o final desta reunião, para uma próxima reunião. Avançamos então com a discussão do artigo 143. Tinha sido feito um requerimento por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista na última reunião, no sentido de os artigos 143 a 145 serem discutidos em bloco. Pergunto se alguém se opõe a que a discussão e a votação. O artigo 143 ou o artigo 145 serem discutidos em bloco e votados em bloco. Pergunto se alguém se opõe. Sr. Deputado Alfredo Maia. Pronto, artigo a artigo. Vamos então, foi essa a posição do Sr. Deputado Alfredo Maia, a posição do Sr. Deputado Nuno Carvalho. Avancemos então com o artigo 143. O artigo 143, sucessão de contrato de trabalho, a termo. Temos o Sr. Deputado Francisco César.
Sei porque a votação deve ser em separado, mas podemos fazer a discussão conjunta, não? Facilita a vida. E o PCP?
Tudo bem. Seguimos então com a discussão artigo a artigo. Artigo 143, temos uma proposta do Governo, proposta do Bloco de Esquerda, uma proposta do PCP, do PSD e penso que a proposta e a proposta do
Bloco de Esquerda sobre o projeto de lei 304.
Do Bloco e também da Iniciativa Liberal. Portanto, temos o pleno.
Só o PSD
é que não apresenta a proposta.
Não, o PS.
O PSD apresenta ou o PS é que não apresenta? Então, pergunta relativamente ao artigo 143, quem quer fazer alguma intervenção? Não havendo intervenções, sou o deputado Nuno Carvalho, uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós aqui gostaríamos de tentar compreender, se fosse possível, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, uma vez que é o grupo parlamentar que suporta o Governo, que nos pudesse ajudar a compreender o espírito deste artigo no que diz respeito a... O espírito e o risco, ou se não identificam qualquer tipo de risco, diz respeito àquilo que é a liberdade de contratação, quer do empregador, quer do trabalhador. Portanto, percebe-se a intenção de querer proteger o empregador no diz respeito a um eventual, o trabalhador no diz respeito a um eventual abuso do empregador. Isso consegue-se compreender. Contudo, a forma como esta restrição está construída, ela restringe de tal modo a liberdade do empregador para evitar os abusos, que também restringe a liberdade do trabalhador. E, portanto, sem deixar de compreender a necessidade dessa proteção e de abordá-lo de uma forma clara, aqui neste caso, o trabalhador também fica impedido dessa contratação. Ela não é um impedimento que nasce apenas para o próprio empregador. Enfim, isto aplicando à generalidade dos casos, que é como a lei deve ser construída, não é? Há situações onde o trabalhador pode ficar prejudicado. E era tentar compreender um bocadinho, em primeiro lugar, se conseguiam explicar um bocado esta medida nesta perspectiva e também se conseguem compreender ou não esta dúvida que estamos a levantar no que respeita à liberdade do trabalhador.
Não sei se mais algum parlamentar. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Serei breve. A nossa interpretação é que a proposta do Governo visa, de facto, restringir a liberdade do empregador e, por isso, somos a favor dessa restrição da liberdade de utilizar a sucessão de contratos a termo para manter uma elevada rotatividade e uma perpetuação da contratação precária. Entendemos que é positivo o alargamento à atividade profissional e não apenas ao posto de trabalho, porque sabemos que há muitas formas de ocultar, de dissimular que estamos perante postos de trabalho diferentes, quando no fundo a atividade é a mesma, para procurar escapar precisamente ao modo como está redigido o artigo, e achamos bem também que se incluam os recibos verdes ou as prestações de serviços, mais corretamente, nesta limitação à sucessão de contratos de trabalho a termo. Nós entendemos também que, para além daquilo que é proposto pela PPL, entendemos que o número 2 abre demasiado as exceções à aplicação da norma, designadamente quando se diz acréscimo excepcional da atividade da empresa após a cessação de contrato. Porque o acréscimo excepcional é a janela por onde entram, onde entra a renovação, a sucessão de contratos, que é fechada pela porta do número 1. E, portanto, entendemos que na legislação em vigor o número 2 também deveria ser alterado. E como o número 2 deveria ser alterado, nós propomos que se elimine, nomeadamente, esse critério. Compreendemos a atividade sazonal, enfim, pronto, é mais fácil de comprovar e de controlar, mas a expressão acréscimo excepcional da atividade da empresa, nós sabemos que é aquele argumento que as empresas usam para tudo. Aliás, nós vemos, sei lá, em setores tão variados quanto os call centers, da restauração, a hotelaria, como isso é utilizado para muita coisa, portanto propomos eliminar. Só para terminar, votaremos contra a proposta do PSD, porque achamos que é melhor, apesar de tudo, a que é proposta pelo Governo, embora tenha esta debilidade que assinalei, e votaremos a favor da proposta do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soares. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Eu gostaria de salientar que, em relação à nossa proposta para este artigo, ela visa proteger trabalhadores que acabam por ter uma relação no quadro de grupos empresariais e que, portanto, eles devem ser considerados como trabalhadores da mesma entidade e, portanto, devem ser protegidos nesse sentido, com o objetivo de não se multiplicarem sucessivos contratos a termo dentro do mesmo universo. E, no essencial, era esse aspecto que eu gostaria de salientar.
Sr. Deputado Rui Rocha, Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu queria apenas chamar a atenção aos Srs. Deputados que, na redação proposta na PPL, que estão aqui em causa não só as relações de grupo, em que há, de facto, questões de ligação mais estreita, digamos assim, societária, mas fala-se aqui também de estruturas organizativas comuns. Ora, este é um conceito um pouco vasto, não é propriamente uma formulação jurídica com conteúdo direto, e o nosso entendimento, o meu entendimento, é que quando se fala de estruturas organizativas comuns e não havendo um conceito jurídico densificado relativamente a isto, inclusivamente pode estar aqui em causa, com este tipo de formulação, uma questão de violação da proteção de dados, porque o facto de existirem estruturas organizativas comuns não quer dizer que haja transferência de dados entre as entidades patronais que têm estruturas organizativas comuns ou que o possam sequer fazer. E, portanto, eu pergunto como é que essas entidades que têm estruturas organizativas comuns, não havendo a possibilidade de transferência de dados entre elas, podem saber ou não se existe ali uma sucessão de contratos ou não. Portanto, eu queria apenas levantar a questão e para a ponderação que acho necessária, relativamente a esse ponto de como é que isto depois se liga à legislação sobre proteção de dados, como é que pode haver transferência de informação relativamente ao passado de determinados trabalhadores neste ponto. Obrigado.
Sr. Deputado Francisco César, tinha pedido a palavra.
Bom, a alteração da PPL é cirúrgica, mas está revestida de grande importância, porque basicamente o que impede é a contratação, a admissão de um novo trabalhador por um mesmo grupo ou por uma empresa. Por exemplo, alguém que é eletricista, como diziam aqui há pouco, não pode a seguir ser contratado para outra função, por exemplo, canalizador ou para outra atividade. E isto aqui limita para o mesmo posto de trabalho ou atividade profissional, não é? Porque isto, na prática, seria uma forma de fugir à atual redação da lei. Era exatamente isso. Quando falamos em estruturas organizacionais, primeiro está na legislação em vigor, portanto, é o que vigora. Agora, nós podemos ter estruturas organizativas, podem ser muita coisa, não é? Mas nós podemos ter uma empresa que, por exemplo, tem serviços partilhados. Mas o objetivo é que isso não aconteça. Daí a redação que está na legislação em vigor.
Sou tudo de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coronador. Nós percebemos, tal como referimos, nós percebemos a questão do princípio que está por trás, mas se esse cenário for mais benéfico para o trabalhador e o trabalhador quiser, eu sei que não sou a maioria dos casos, isso consegue-se compreender. A questão é, se o cenário for melhor para o trabalhador quiser, ele pode ou não pode fazer? Se o cenário for melhor para o trabalhador, temos...
Neste momento não pode fazer.
Pronto, mas...
Mas o que nos interessa aqui...
Tem que ligar o microfone.
Sr. Presidente, se me dá licença, mas o que nos interessa aqui é que ele passe de uma situação de contrato a termo para uma situação de contrato sem termo. Isso é que beneficia efetivamente os trabalhadores, não é? E, portanto, a redação, como está, parece-me correta e que não tem levantado problemas por de maior.
Sr. Deputado Carvalho.
Sr. Deputado, muito obrigado. Mas, repare, num país onde... Não são poucos os jovens que iniciam a sua carreira Sim. em funções que nem sequer estão relacionadas com a sua formação e com a sua licenciatura. Se de repente eles tiverem a oportunidade de desempenhar a sua função com a sua licenciatura e tiverem disponíveis para aceitar esse posto de trabalho, o que quiserem e forem ganharem mais, repare, estou a falar na perspectiva do trabalhador. O trabalhador querendo, quer dizer, ele querendo. Eu não estou a falar na perspectiva de permitir o abuso da parte do empregador. Eu estou a falar de nós tentarmos ter um mecanismo que permita ao trabalhador aceder a condições melhores, caso isso aconteça. Nós temos um mercado de trabalho que, infelizmente, tem cada vez mais dificuldades na contratação. E não parece ir para melhor, como todos nós bem sabemos. E esta lei deve permitir acomodar a vantagem permite? Pelo lado do trabalhador.
Mas já permite?
Posso? Mas pronto, pronto, essa é que é a questão.
Mas se... Vamos ver uma coisa. A redação que está aqui é clara, parece-me. Se o motivo não for imputável ao trabalhador, ou seja, se o trabalhador achar por bem tomar essa decisão, pode fazê-lo. Basta, é o que está na redação no início. Cessação de contrato a termo por motivo não imputável ao trabalhador. Basta o trabalhador estar de acordo. Se está de acordo...
Não é isso exatamente o que diz a redação. Exato, não é exatamente isso.
Isto protege-o. Isso protege-o.
Não, posso, só para ajudar também, Sr. Deputado, posso ser Presidente? Para ajudar aqui, o que foi colocado a questão aqui pelo deputado Nuno Carvalho do PSC foi se o trabalhador quiser fazer um novo contrato a termo ou temporário, que é o impedimento que está aqui na lei. A resposta não pode ser por facto imputável, porque o facto não imputável ao trabalhador é o requisito para a cessação do contrato. O que aqui está em causa é, sim, um contrato que cessa, mas não é por facto da responsabilidade do trabalhador. Pronto, cessa o contrato. Mas ainda assim, o trabalhador quiser manter, tiver uma nova oferta, foi isso que foi perguntado. Sim. Se quiser fazer um acordo com o empregador e celebrar um novo contrato, não pode. É isso que está a ser questionado.
Pode?
Não.
Pode?
Pode, não, porque a lei está proibida.
O motivo não lhe é imputável.
Não, mas o motivo que a lei estabelece é para a cessação. Não é para a celebração de um novo contrato.
Sim, mas ele pode cessar e recomeçar, por iniciativa do trabalhador. Dá, sim, vamos ver uma coisa. Até agora, que eu tenha conhecimento, esta não foi uma questão que se tenha levantado. Porque não, há muitos trabalhadores... Eu conheço dezenas de trabalhadores, não é, e pessoas que tiveram uma oferta... Não é, e que terminaram o seu contrato e fizeram, dentro da mesma empresa, e celebraram um novo contrato porque era mais benéfico. Eu, nessa perspectiva, e a redação, e para sermos claros, nós estamos de acordo com esta redação, achamos que esta é aquela que protege mais o trabalhador. Aí podemos ter uma divergência de opinião. O vosso mecanismo era eliminar isto. O vosso mecanismo era eliminar a redação.
Senhor Deputado José Soares, tinha pedido a palavra.
Sim, obrigado, Senhor Presidente. Não, o nosso entendimento é o seguinte, o que hoje acontece, o problema com que nós estamos confrontados é um problema de elevada rotatividade no recurso aos contratos a termo. Não é um problema dos trabalhadores quererem muito manter-se em contratos a termo, até porque se a atividade, se aquela função continua a ser necessária, e se o empregador continua a necessitar do trabalhador, que celebre um contrato sem termo. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. E o trabalhador com um contrato sem termo, se o trabalhador quiser... deixem-me só apresentar o meu argumento. Se o trabalhador quiser sair, sai. Porque num contrato sem termo, o trabalhador tem sempre a liberdade de sair, dando pré-aviso, cumprindo as regras, evidentemente, mas tem sempre a possibilidade de sair. Portanto, o que nós temos, de facto, que restringir com esta norma foi feita para evitar abusos do empregador. Foi para isso que ela foi feita. Aliás, ela até devia, até nos faz pensar numa outra norma que o Partido Socialista e o Governo nunca concretizou, que era a taxa de rotatividade, porque responde de forma diferente, mas a um problema comum, que é a sucessão de contratos a termo e a tentativa de contornar as limitações à sucessão de contratos a termo, invocando que o posto de trabalho não é o mesmo. Eu hoje contrato para este posto de trabalho, amanhã contrato para este posto de trabalho, que é para fazer a mesma coisa, mas eu vou dizer que é um posto de trabalho diferente, ou então hoje contrato a recibo verde, amanhã faz um contrato de trabalho, depois faz um recibo verde, e estás sempre na mesma empresa a fazer a mesma coisa, mas sou com chapéus diferentes, para quê? Para que eu nunca seja obrigado, eu empregador, a celebrar um contrato sem termo. E isto, esta norma, do nosso ponto de vista, esta norma visa limitar a sucessão de contratos a termo. E nós achamos bem que ela seja limitadora e não achamos que esteja na disponibilidade do trabalhador, até porque isso é uma visão bastante ingênua do nosso ponto de vista sobre a liberdade das partes, dizer, ah, mas se o trabalhador quiser continuar com o contrato a termo, deve poder continuar. O trabalhador, nestes casos, não decide. Quer dizer, o trabalhador quer ter um trabalho, quer ter um rendimento. Se o empregador puder chantageá-lo, dizendo, se tu aceitares, podes manter-te num contrato a termo, depende da tua vontade. Isso não depende da vontade do trabalhador. Depende da natureza da atividade que é prestada e de se estamos perante uma função permanente, estamos perante uma atividade que, neste caso, penso eu, se pretende alargar não apenas ao posto de trabalho, mas àquela atividade. Se aquela atividade continua a ser necessária e a ser exercida pelo mesmo trabalhador, então que o vínculo seja correspondente. Pronto, ninguém se pronunciou sobre a limitação do acréscimo excepcional da atividade da empresa, mas seria mais uma limitação importante.
Sr. Deputado Alfredo Maia, tinha lido a palavra, depois passamos à votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. No fundo é para ver se percebi bem o exemplo apontado pelo Sr. Deputado Nuno Carvalho. Vamos imaginar, suponho, o caso de um trabalhador que se encontra vinculado a uma empresa ou a um grupo, ou a empresa de um grupo, numa determinada função, numa determinada atividade e, se bem percebi, qualifica-se, entretanto, imaginemos, concluiu uma licenciatura numa determinada área e está qualificado para exercer uma outra tarefa, uma outra profissão, ocupar um outro tipo de posto de trabalho. Isso eu percebi que, do ponto de vista do Sr. Deputado Nuno Carvalho, isso legitimaria a celebração de um novo contrato a termo, foi isso que eu percebi? Não? É que de todo modo não colhe, não é?
Eu só dei um exemplo,
colhe,
foi, é? Só dei um exemplo de que foi relacionado com os milhares de jovens que ainda hoje, após terminar a licenciatura, iniciam a sua vida profissional com tarefas que não estão meramente relacionadas com aquilo que for a sua licenciatura. Portanto, não, era um exemplo que nós conhecemos por esse país fora, mas claramente diferente do que estava a mencionar. Portanto, mas é um entre muitos, quer dizer, hoje em dia há profissões nas áreas tecnológicas em que as empresas disputam, entre aspas, o trabalhador. Hoje em dia compete-se pelo produto e compete-se pelo trabalho. A nível mundial, até diga-se passagem, não é? Em algumas áreas isso acontece. Portanto, o que estamos aqui a dizer não é nada que possa parecer estranho aos diferentes grupos parlamentares daquilo que é o que se passa em algumas realidades económicas, especialmente as mais competitivas. E, portanto, são realidades que ocorrem e é saber se esta lei permite ou não acomodar essas situações. É algo que não é estranho a ninguém. Agora, nós estamos claramente a dizer que existe uma lei, ela protege, e estamos apenas a procurar verificar se a lei também consegue acomodar esta outra dimensão que não é generalidade. Não, não é. mas para a qual, se a lei também conseguir servir, é benefício do trabalhador, melhor ainda. Só isso.
Bem, vamos então colocar à votação. Artigo 143. Passamos por votar a proposta do PSD, relativamente ao artigo 143. Pergunto quem vota a favor.
PSD.
Vota a favor o PSD. Quem vota contra? Vota contra o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se a Iniciativa Liberal. E, portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção da Iniciativa Liberal, o voto a favor do PSD. Passamos então à votação da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? E o PCP também vota a favor. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Iniciativa Liberal, com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos então à votação da proposta da Iniciativa Liberal. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Vota contra o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, com a abstenção do PSD e o voto a favor da Iniciativa Liberal. Passamos então à votação da proposta do PCP. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS, a Iniciativa Liberal e o PSD. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal e com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos então à proposta do Governo, portanto à PPL. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra a Iniciativa Liberal e o PSD. A proposta é aprovada com os votos a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos então agora à discussão do artigo 144. Pergunto se existem pedidos de intervenção. Não existem pedidos de intervenção. Passamos então à votação do artigo 144. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção de Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PSD, com a abstenção da Iniciativa Liberal. Passamos então à discussão do artigo 145. O artigo 145, temos uma proposta do Partido Comunista Português. Pergunto se existe intervenção. Sr. Deputado Alfredo Maia. Não existe? Prescindo da intervenção, portanto, coloco à votação a proposta do Partido Comunista Português para o artigo 145. Pergunto quem vota a favor. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e a Iniciativa Liberal, os votos a favor do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Passamos então ao artigo 147, também uma proposta do PCP. Pergunto se o deputado Alfredo Maia, alguma intervenção?
A proposta é suficientemente clara e, portanto, prescindo da apresentação.
Passamos então à votação do artigo 147 com a proposta do Partido Comunista Português. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD e o Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS, o PSD e o Iniciativa Liberal, os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos então à discussão e votação do artigo 148. No artigo 148 temos uma proposta do Bloco de Esquerda. Mas temos votação do Bloco de Esquerda. Proposta 148, temos uma proposta do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Soares.
Sim, só para apresentar rapidamente, nós queremos limitar a referência às alíneas onde precisamente se define as necessidades temporárias das empresas e também limitar a 3 anos a duração máxima do contrato de trabalho a termo incerto, que atualmente é de 4 anos.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Pois, justamente a proposta do PCP também visa proteger o trabalhador, desde logo limitando a duração e circunscrevendo às circunstâncias em que é possível recorrer a este mecanismo, isto é, para a conclusão da atividade, tarefa ou obra ou projeto cuja execução justifica a celebração, não é? Desse tipo de contrato. Entendemos que é a melhor forma de proteger o trabalhador contratado nestas condições.
Muito bem. Fica então, no artigo 148, estando prejudicada, portanto, o número 2, na proposta do Partido Comunista Português, votaremos o número 5 da proposta do PCP. E, portanto, pergunto, quem vota a favor?
O senhor parte da discussão.
O número 2 está prejudicado. Aqui porque... ver, o número 2 está prejudicado face à votação do 147.
Não. Obrigado.
140. 140, eu peço desculpa.
O PCP tem proposta para o número 4.
É, eliminar o número 4 e
essa okay. 4 e 5. Bem, seja como for, votamos, portanto. Votamos o artigo, não vale a pena. Portanto, quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e a Iniciativa Liberal, os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos então à proposta do Bloco de Esquerda para o artigo 148. Pergunto quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e a Iniciativa Liberal, os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos então agora ao artigo 149, e no artigo 149 temos proposta do Bloco de Esquerda e também do PCP. O Sr. Deputado José Soeiro pede a palavra.
Para apresentar. Bom, aqui a alteração que nós aqui fazemos tem a ver com o direito às compensações que estão previstas no artigo 344. Aliás, este é um tema que nós já vamos retomar porque é aquele artigo onde houve a gralha da proposta do Governo que permitia que os trabalhadores, quando, eu tenho que apresentar, quando cessasse o contrato a termo, afastava o direito dos trabalhadores a terem sempre o direito à compensação. Nós, de qualquer forma, isto até vem de uma discussão que já tivemos em 2019 e que já tivemos no grupo de trabalho, na altura constituído entre o Bloco de Esquerda e o Governo e o Partido Socialista, para o Plano Nacional contra a Precariedade, e tínhamos, colocou-se o debate, onde é que inserimos este direito irrenunciável do trabalhador em todas as situações, e tanto poderia ser inserido aqui no 149 como no 344. Nós o que fizemos desta vez foi inserir aqui no 149 e corrigir a dita gralha do Governo no 344.
Não havendo mais... Sr. Deputado Alfredo Maia.
Só para salientar que a nossa proposta também visa, por outro lado, limitar a renovação dos contratos a termo, não é? Até duas vezes a duração total das renovações, e, portanto, consideramos um aumento da proteção dos trabalhadores e, nesse sentido, apelamos ao voto dos restantes partidos.
Coloque então o... Sim, força, José.
Então, a gralha do Governo é a seguinte. No 344, a atual lei diz que, no número 2, diz que, no fundo, estabelece o direito à compensação por verificação do termo do contrato. A verificação do termo do contrato significa que é quando o contrato chega ao fim, independentemente de ser... por iniciativa do empregador, ou ser no prazo que estava pré-acordado, pré-definido no contrato. A proposta do Governo aumentou para os 24 dias, mas tinha aqui esta alteração em que dizia que esta compensação, haveria direito a esta compensação, quando o termo certo decorresse da declaração do empregador. Quer dizer que se tivesse previsto no contrato, o trabalhador deixava de ter direito a esta compensação. O Governo... Houve um artigo e houve uma chamada de atenção de vários juristas do trabalho para esta matéria. Nós apresentamos uma proposta para corrigir este aspecto. O Governo veio dizer que isto era uma gralha, não era intenção. E depois, posteriormente, o Partido Socialista também apresentou uma alteração. Eu só estava a dizer, chamei a atenção porque o conteúdo do nosso número 2 é exatamente sobre o que está em causa no 344. Por isso é que chamei a atenção para isso.
Estamos esclarecidos que... Terá sido uma gralha que já vinha atrás e a situação está ultrapassada, até porque o próprio Partido Socialista tem com uma correção.
Sim. Não fica igual. Corrigir a PPL, sim.
Sim. Com a alteração do número 2.
O senhor está a fazer isto, César?
Não, isso já está corrigido mais à frente. Portanto.
Vai estar.
Sim, mas já está aprovado.
Tem toda a razão.
Mas já está aprovado.
Bem, passamos então à votação do artigo 149.
Uma coisa boa, não?
Passamos à votação do artigo 149. Coloco à votação a proposta do PCP. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS, PSD e Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Iniciativa Liberal e com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Passamos então à proposta, as propostas para o artigo 159 e, relativamente ao artigo 159, temos uma proposta do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e da...
159? Não é?
Nós devíamos ter votado primeiro a do Bloco e depois a do PCP, do 149.
149 do Bloco.
149 foi votar a do Bloco.
Agora, no 149, não votamos a do Bloco.
É do Bloco, é agora.
É agora, peço desculpa. Vamos votar então a proposta do Bloco de Esquerda. De 149. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e a Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS e as abstenções do PSD e de Iniciativa Liberal. Temos então aqui a proposta da Iniciativa Liberal, não sei se o Sr. Deputado Rui Rocha quer fazer, prescindo da intervenção.
Portanto, Sr. Presidente, só do ponto de vista da votação, nós estamos disponíveis para votar a favor, digamos, da Iniciativa Liberal dos quatro primeiros pontos, naturalmente, portanto, da proposta de alteração, do número 4, e a quinta, e iremos votar contra a quinta, porque fazemos... Tem razão. Portanto, nós estamos a favor da Iniciativa Liberal. Eu estava visto na coluna errada. Exatamente.
Não dialoga. Uma proposta aprovada.
Uma proposta substantiva.
É. Deve existir alguns.
Então, colocamos então à votação a proposta da Iniciativa Liberal para o artigo 159, que é a redação apenas do número 4. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PS, PSD e Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Vota contra o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Mas a proposta é aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal. Fica prejudicado o número 4 da PPL. Votamos então os restantes artigos. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PS. Quem e o Partido Comunista? É o número 5, eu peço desculpa. Número 5.
Portanto, é só a renumeração.
É a renumeração da PPL. O número 4 fica prejudicado. O número 4 fica prejudicado, uma vez que foi votado a favor em Iniciativa Liberal. E, portanto, estamos a votar o número 5. E eu pergunto, quem vota a favor? Vota a favor o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Proposta é aprovada, sem o voto do PSD? Vota a favor. E, portanto, a proposta foi aprovada com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda e com a abstenção da Iniciativa Liberal. Senhor Deputado Francisco César.
Se pudéssemos fazer a discussão das matérias relativas ao teletrabalho...
Que vai do artigo 166...
166 até... 167,
até ao 172A.
168, 169, 172A. Sim. E 171, 172. É discussão. A votação, não.
Até qual?
Parece-me que até ao 172A.
172A, que é uma proposta do PCP. Tem tudo a ver com a matéria de teletrabalho. Sim. Todos os grupos parlamentares estão de acordo? Sim. Estando de acordo, avançamos então com a discussão. Não sei se. Existem intervenções? Sr. Deputado José Soeiro?
O que foi proposto...
Vamos discutir do artigo 166 até o artigo 172A e depois será feita a votação artigo a artigo. E o Sr. Deputado José Soeiro pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, o Código de Trabalho, até este ano, na verdade, tinha uma relação muito insuficiente do teletrabalho, que explodiu, como sabemos, na pandemia. Nós fizemos essa alteração, aliás, apresentámos propostas, em alguns casos comuns, noutros casos para além daquilo que foi possível de chegar a acordo na anterior legislatura, com o Partido Socialista, designadamente, mas nós já sabemos que há algumas formulações da lei que aqui aprovamos e que foi um passo em frente e que foi positiva para os trabalhadores, foi mais protetora dos trabalhadores do que a ausência de regulação que existia, mas há algumas normas que necessitariam de ser clarificadas ou densificadas ou complementadas, e é esse o sentido das nossas propostas. Primeiro, nós sempre insistimos que era preciso dizer explicitamente subsídio de refeição quando falamos dos direitos dos trabalhadores, dos trabalhadores em regime de teletrabalho, no que há retribuição diz respeito. O Partido Socialista invocou no processo de discussão da lei de teletrabalho que o seu entendimento era que isso já decorria da lei, e nomeadamente do artigo que estabelecia a igualdade de tratamento e de condições dos trabalhadores em teletrabalho e dos trabalhadores presenciais. A verdade é que a dúvida persiste. A dúvida persiste e a doutrina não é unânime sobre esse aspecto, e continua a não ser, porque não há nenhuma referência explícita ao subsídio de alimentação e ao direito dos trabalhadores de teletrabalho ao subsídio de alimentação. Um dos argumentos do Partido Socialista era também, mas o subsídio de refeição não está previsto no Código de Trabalho. E, portanto, não vamos estar agora a prever um direito que, na verdade, não está previsto. Nós achamos que até devia estar, porque o subsídio de refeição é verdade que não é um direito de todos os trabalhadores, está no contrato individual ou está na contratação coletiva, mas nós até achamos que devia estar no Código de Trabalho e, sobretudo, achamos que é importante esclarecer esta questão. Se a intenção do Partido Socialista era, de facto, que os trabalhadores recebessem o subsídio de refeição, como, aliás, foi a orientação e a interpretação da ACT e de GAEP relativamente a este tema. A DGAEP emitiu na altura uma nota, antes da alteração que nós fizemos na lei, emitiu uma nota a dizer que entendia que aos trabalhadores era devido o subsídio de refeição, então que se ponha o subsídio de refeição. Se não é, se é essa a intenção, se se quer dissipar essa dúvida, então que se dissipe essa dúvida aprovando esta referência do Bloco de Esquerda, que precisamente aqui no artigo sobre o acordo para a prestação de teletrabalho prevê que haja esta referência ao subsídio de refeição. Peço desculpa. A outra questão tem a ver com as despesas adicionais. Aqui parece-nos mesmo que é uma matéria que necessita de correção, porque o modo como ficou formulada a lei, a redação da lei, a intenção era evidente. A lei diz assim, portanto, em princípio há um acordo ou há um suplemento para pagar o acréscimo de despesas que está fixado por contratação coletiva. Do nosso ponto de vista, é isso que, em princípio, deve acontecer, é o ideal. É, em contratação coletiva, chega-se a um montante fixo mensal sobre qual é a compensação, portanto, isso é inscrito em contratação, é consagrado, é debatido, é negociado em contratação coletiva pelos sindicatos, é negociado pelas comissões de trabalhadores, e, portanto, os trabalhadores sabem que têm esse montante fixo. Mas a lei criou, apesar de tudo, uma norma para, quando isso não for definido em contratação coletiva, quando não houver acordo em negociação coletiva sobre qual é esse valor para a compensação das despesas, como é que se afere as despesas que devem ser compensadas? E colocámos na lei uma formulação que era a comparação com as despesas homólogas do mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo. Qual é o problema desta formulação? Foi o problema que se colocou. É que, como a lei foi aprovada num ano em que o ano anterior já tinha sido teletrabalho, mas não havia esta obrigação legal, esta comparação não garantia a aferição do acréscimo de despesas. Porque, tal como está formulado, como diz apenas do ano anterior, não diz que o ano anterior é o ano anterior antes de haver teletrabalho. Isto foi um problema que se colocou em muitas situações. E nós queremos, pura e simplesmente, clarificar, indo de acordo, indo ao encontro do que era a intenção do legislador. E aqui acho que estamos bastante à vontade, porque falámos profusamente sobre qual era a intenção. E a intenção era criar um mecanismo de recurso
para quando esta compensação não está na negociação coletiva com valor fixo, criar um mecanismo de recurso para os trabalhadores poderem dizer: eu comparei as faturas e devem-me X. E a comparação tem que ser do portanto, as despesas homólogas no último mês de trabalho em regime presencial. Não é do ano anterior, porque o ano anterior pode ser em regime de teletrabalho. Portanto, creio que isto vai clarifica uma coisa que todos nós, que era a intenção do legislador na altura na discussão. E também, pronto, para salvaguardar que pode haver alterações de despesas, dou o exemplo. Agora estamos confrontados com aumento de preços ou com alterações no preço das telecomunicações ou da energia, portanto, essa comparação não pode ficar fixada de uma vez para sempre, porque pode haver estas alterações. E, portanto, aqui nós no número 6 dizemos que pode ser revista a pedido do trabalhador. E como é que é revista? Volta-se a comparar as despesas, porque as despesas podem ter mudado em função da alteração do preço, nomeadamente da eletricidade. E relativamente ao regime do teletrabalho, sem prejuízo de outras clarificações que vêm mais nos artigos dos direitos das organizações representativas dos trabalhadores, direito à informação, mas aqui nesta parte seria sobretudo esta. São pequenas alterações, mas que visam clarificar intenções que foram assumidas pelo legislador no processo de elaboração da lei, mas que depois a redação da lei não tornou tão claras. Subsídio de refeição e como é que se comparam as despesas.
Sr. Alfredo Maia tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, para apresentar as propostas do PCP nesta matéria, começando por salientar que o trabalho, o regime de teletrabalho, deve ser um regime verdadeiramente excepcional e não a norma. E é importante salientar isto porque, sobretudo no período de pandemia, apoderou-se daquilo que o seu Primeiro-Ministro chama a bolha mediática, não é? Ou político-mediática, apoderou-se uma paixão extraordinária pelo teletrabalho. Parece que há de ser a solução para todos os males do trabalho. E é um regime que nos merece toda a atenção, desde logo em relação às garantias que são prestadas e de que as empresas não encontrem aqui mais uma oportunidade para reduzir custos à custa dos trabalhadores. E, por conseguinte, ele deve ser, de facto, um regime excepcional, devidamente convencionado entre o empregador e o trabalhador e mediante um conjunto de regras muito, muito rigorosas, desde logo quanto à duração. Ou seja, se o empregador sonha vir adir a área útil dos locais de trabalho à conta deste regime, tire daí o sentido, porque de facto isso não vai ser possível. O local de trabalho, por natureza do trabalhador, é no local de trabalho e não em casa. E, por conseguinte, o que nós propomos é este regime vigora por um ano, no limite até 3 anos. Mas mais, é que o trabalhador mantém o direito ao subsídio de alimentação, porque tem direito a ele onde quer que se encontre a prestar serviço, que mantenha um horário de trabalho dentro dos limites da lei que a lei consagra e outros a estabelecer, a identificação concreta dos instrumentos de trabalho e a quem é que eles pertencem, do nosso ponto de vista devem pertencer ao empregador, assim como o empregador deve pagar ao trabalhador, enquanto durar esse regime, um abono para as despesas inerentes ao trabalho nesse regime, designadamente com eletricidade, com telecomunicações, etc. Mais poderia salientar destes aspectos. O próprio mobiliário pode ser, digamos, deve ser da responsabilidade do empregador, com as devidas, obedecendo às devidas regras, designadamente em termos de ergonomia, etc. Por outro lado, por outro lado, há que salientar a importância de garantir a ligação dos trabalhadores em regime de teletrabalho com as suas estruturas representativas, não só a possibilidade de comunicação direta entre as estruturas representativas, designadamente as comissões de trabalhadores e os sindicatos, mas também a possibilidade de participar em reuniões, participar fisicamente em plenários e outro tipo de reuniões. Portanto, creio, no essencial, era isto que queria salientar. Disse.
Não sei se mais nenhum grupo parlamentar tiver.
Presidente.
Sr. Deputado Francisco César.
Para dar nota de que o Partido Socialista considera que o regime do teletrabalho já foi recentemente alterado, com alterações que, a meu ver, melhoraram e regulamentaram situações que até nem estavam previstas. Portanto, qualquer alteração que, a ser feita deviam ser alterações cirúrgicas. Neste sentido, no âmbito destes artigos todos que estão agora à discussão, o PS irá votar a favor no artigo 168 a proposta do Bloco de Esquerda referente ao número 3 e ao número 4, que nos parecem pertinentes. E em relação às outras, irá votar todas contra. Muito obrigado.
Temos então o deputado José Soeiro.
Uma vez que vamos votar vários artigos, queria só também dizer o seguinte. Nós genericamente estamos de acordo com as propostas do PCP, mas não tivemos essa discussão já em 2000 há um ano ou dois anos, quando fizemos a lei, mas, por exemplo, relativamente à obrigação de presença do trabalhador da empresa, que nós achamos que deve estar prevista e que até ficou prevista na lei, entendemos que não se deve impor um dia em cada semana, porque essa presença pode ser assegurada, por exemplo, por uma semana de teletrabalho e uma semana presencial. E essa imposição não nos parece que seja vantajosa para os trabalhadores. Vou só assinalar os artigos em que temos discordância. Outra coisa que nos parece que dá demasiado poder ao empregador é quando se diz que qualquer das partes pode fazer cessar a todo o tempo o acordo referido no número anterior, portanto, o acordo do teletrabalho. Nós achamos que dar o poder do empregador de a qualquer momento poder-se fazer cessar o que estava acordado relativamente à passagem trabalhador a teletrabalho não é positivo para o trabalhador, porque o trabalhador, tendo feito um acordo para passar um determinado período a teletrabalho, poder esse acordo terminar, dar o poder ao trabalhador, estamos de acordo. Agora, qualquer das partes poder fazer cessar esse acordo é, no fundo, também poder pôr nas mãos do empregador a possibilidade de fazer voltas para o trabalho presencial. E isso até para a organização, vamos supor, um trabalhador que se organizou para estar um determinado período noutra cidade, pode não ser positivo. Pronto, só para explicar os dois pontos em que não acompanhamos as propostas do PCP, no resto, genericamente, acompanhamos.
Sr. Deputado Fernando Maia.
Eu peço desculpa, não percebi esta última parte relativa ao trabalhador que se organizou para estar numa outra localidade diferente daquela que reside.
Então, porque o
parece-me um bocadinho, parece-me introduzido, quer dizer, não creio que resulte, que possa resultar de um regime de teletrabalho o enxerto de um regime de mobilidade. Parece-me um bocadinho excessivo. Ou seja, o que resulta de um regime de teletrabalho é que o trabalhador passa a prestar o serviço na sua residência ou num local que se convenciona previamente entre as partes. Isto é, o trabalhador não tem a faculdade, por sua iniciativa, de deslocar-se. Parece-me, quer dizer, não é?
José Soeiro, para depois dar a palavra ao deputado Rocha.
De acordo, Sr. Deputado Alfredo Maia, o acordo para o teletrabalho, para a prestação de trabalho em regime de teletrabalho, tem que definir o local de trabalho, não é? A questão que se coloca aqui é que, ao dizer que qualquer uma das partes, e portanto também o empregador, pode fazer cessar a qualquer momento o acordo referido, estou a falar do número 2 do artigo 167, que está na página 108, isso é dar um poder ao empregador. Vamos supor que houve um acordo entre o trabalhador e o empregador que durante 3 meses ele vai estar em teletrabalho.
e acordaram que o local de trabalho, a empresa é no Porto e ele vai estar a trabalhar em Baião, vamos supor. Só para dizer que até é perto. Não, que o trabalhador possa a qualquer momento dizer assim, eu quero voltar para o trabalho presencial, achamos bem, aplaudimos. Que o empregador possa romper o que acordou com o trabalhador relativamente ao teletrabalho a qualquer momento, parece-nos que é dar poder ao empregador. E, portanto, nesse aspecto não concordamos que o empregador possa fazer isso. Quer dizer, se acordou um mês, ou três meses, ou seis meses, em princípio, a menos que haja razões ponderosas que estejam previstas, não pode a qualquer momento fazer cessar só por um ato de vontade. Pronto, é essa divergência que temos. Não é quanto à necessidade de definir o local de trabalho, porque isso é essencial até para se aplicarem outras normas. Podemos estar a interpretar mal a norma, mas essa é a interpretação que fazemos.
Sr. Deputado José Soeiro, Sr. Deputado do Rui Rocha, prescindo da intervenção e, portanto, passamos à votação. Começamos por votar o artigo 166 na proposta do PCP. Pergunto quem... O artigo 166...
Ou seja, eu vou só indicar o artigo em que nós neste votamos contra o número 6. É que o voto não é igual em todo o artigo. Se calhar é mais fácil eu dizer em que é que votamos diferente e depois o resto pode ser votado em conjunto. Votamos contra o número 6 e abstemo-nos no número 1. Do 166, abstemo-nos no número 1 e votamos contra o número 6 e votamos a favor de todos os restantes números.
Então, começamos por votar o número 1 do artigo 166 na proposta do PCP. Quem vota a favor? Vota a favor do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS, PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Iniciativa Liberal. Depois, votamos todos os outros até o 2, 3, 4 e 5, portanto, os números 2, 3, 4 e 5 da proposta do PCP e o 10 também, 8, 9 e 10. Portanto, excepto o número 6 na proposta do PCP. E pergunto quem vota a favor. Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS, PSD e Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e Iniciativa Liberal. Passamos então à proposta para o número 6 do artigo 166 do PCP. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. Mas a proposta é rejeitada com os votos do PS, do PSD, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda. Passamos então ao artigo 167, proposta do... A proposta do Bloco de Esquerda, e aqui relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, pergunto quem vota a favor. Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. 166. 166. Portanto, vota a favor o PCP. Artigo 166, proposta do Bloco de Esquerda. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD e Iniciativa Liberal. A proposta do Bloco de Esquerda relativamente ao artigo 166 é rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e Iniciativa Liberal. Artigo 167. E no artigo 167 temos apenas uma proposta do PCP. Quem vota a favor? O PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Iniciativa Liberal e a abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos então ao artigo 168.
Desculpa, Sr. Presidente, peço desculpa, eu aqui votei... Portanto, nós abstemos no 1, votamos contra o 2, que é aquele que falei precisamente há bocadinho, e votamos a favor do 3 e do 4. No 167.
Sim.
Portanto, abstenção no 1... Contra o 2, que era aquele que estava a falar, e a favor do 3 e do 4, do número 3 e do número 4. Acho que basta dar esta indicação, se calhar não é preciso repetir a votação, porque os outros partidos votarão todos no mesmo sentido, não é? Basta...
Todos votam contra.
Isso.
Okay. Portanto, relativamente ao artigo 168... Quem vota com esta referência por parte do Bloco de Esquerda?
Não, esta votação é à parte agora.
automaticamente e do Bloco. Sim, é primeiro. Ser...
Portanto, relativamente ao artigo 168, a proposta do PCP, com a indicação de voto que já foi dada pelo Bloco de Esquerda, relativamente aos artigos 1, 2, que vai ter votações diferentes.
Eu dei a indicação sobre o 167, Sr. Governador. O que eu estava a dizer é que não vale a pena repetir a votação do 167, porque os outros partidos votam os artigos todos de forma uniforme
está,
e já deram.
Está a fazer uma votação diferente daquela que tinha. Ok, já percebi, desculpa. Passamos então ao artigo 168, proposta do Partido Comunista. Portanto, relativamente a esta proposta do PCP, quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS, PSD e Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Iniciativa Liberal. Passamos então à proposta do Bloco de Esquerda, sendo que nesta proposta houve indicação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de que iria votar a favor o número 3 e o número 4. Pergunto, votamos separadamente estes dois artigos? 3 e 4, juntos? Ok. Então, eu pergunto relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, na proposta do número 3 e do número 4, quem vota a favor? Vota a favor o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se a Iniciativa Liberal. A proposta é aprovada com os votos a favor do PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Relativamente aos restantes...
Número 6.
Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Quem vota contra? Vota contra o PS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. E, portanto, a proposta é aprovada, é rejeitada com os votos contra do PS e da Iniciativa Liberal, abstenção do PSD. Passamos então ao artigo 169. Temos uma proposta do PCP. Pergunto quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD e Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Iniciativa Liberal. Passamos então à votação do artigo 169-A. Quem vota a proposta do PCP? Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS, PSD e Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Iniciativa Liberal. Passamos então ao artigo 169-B, também uma proposta do PCP. Pergunto quem vota a favor? Vota a favor o PCP ou o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Contra PS, PSD e Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Iniciativa Liberal. Passamos...
170.
O artigo 170, também uma proposta do PCP. Pergunto quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e Iniciativa Liberal. Passamos ao artigo 170-A, proposta também do PCP. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Voto contra do PS, do PSD e Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e Iniciativa Liberal. Passamos ao artigo 171-A, proposta do PCP também. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD e Iniciativa Liberal. Proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Iniciativa Liberal. Artigo 172-A, também uma proposta do PCP. Pergunto quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD e Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e Iniciativa Liberal. Passamos ao artigo 173, excedência ilícita de trabalhador. Temos uma proposta, isso não era do Governo, proposta de Iniciativa Liberal, uma proposta do PCP e do PSD. Certo. Então, pede a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, eu queria solicitar um adiamento destes pontos até ao 192H. Deste para a frente, até ao 192H. Sendo que o 192-A já foi votado.
O A até o G foi votado.
Exatamente, do A até o G já foi votado. Por isso é que eu vou diretamente para o G.
Qual é a página?
Bom, nós avançamos da que estamos até ao... Já digo. Isto é só para a gente se sentir melhor e parecer que estamos a avançar mais. É para manter.
O H votamos.
Não. O quê? Amanhã. Não, nós vamos adiar para o final do dia.
Era...
Da sessão. Se não conseguimos lá chegar. Sim. Sim. Podemos avançar.
Eu não percebi. Não percebi qual, foi, qual é o artigo que vamos discutir.
A proposta... A proposta que foi feita por parte do Grupo Parlamentar do PS é de adiar a discussão e votação do artigo 173 ao artigo 192.
Página 192.
E, portanto, passamos para a página 101, começando no artigo 192H. É isso?
192H.
Pronto. Então, damos a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Bom, desculpa, é para adiar para quando? Para a próxima reunião.
O trabalho doméstico.
Final da reunião, na próxima. Vamos. Sr. Deputado José Soeiro, força.
Bom, é que nós temos aqui uma técnica legislativa diferente que corresponde a uma decisão política de fundo. Nós entendemos, portanto, a história da regulação do serviço doméstico é da remissão do serviço doméstico para, digamos, os contratos civis, historicamente. E só a seguir ao 25 de Abril e, na verdade, nos anos... No final dos anos 70, início dos anos 90, é que começou a regular-se o serviço doméstico do ponto de vista mais laboral e com uma lei à parte, uma lei específica. E quando se fez o Código de Trabalho, manteve-se o regime doméstico com uma lei à parte, um regime específico, aliás, como há também, por exemplo, do contrato esportivo ou dos trabalhadores marítimos. Nós entendemos que essa opção coloca vários problemas. E também, desde logo, um problema simbólico, que é a ideia de que os trabalhadores e as trabalhadoras, são 98% são mulheres, as trabalhadoras de serviço doméstico seriam umas trabalhadoras, digamos assim, à parte do conjunto dos trabalhadores. Diz-se-á, há especificidades da situação do trabalho doméstico. Há. Mas todo o caminho que tem vindo a ser feito, e até algumas das alterações que são propostas na PPL, na proposta do Governo, vão no sentido de uniformizar e de fazer aproximar o regime específico do serviço doméstico ao regime geral do Código de Trabalho, salvaguardando algumas especificidades. E, portanto, nós entendemos que o passo que é preciso dar é precisamente da inclusão do serviço doméstico no Código de Trabalho, como uma modalidade de contrato de trabalho, como existem outras modalidades. Nós aqui somamos trabalho doméstico e trabalho para cuidados domiciliários, porque cada vez mais são realidades que se confundem. O serviço doméstico, no sentido das atividades de limpeza, confecção de refeições, já incluem o apoio a pessoas dependentes, e o regime das ajudantes familiares não só também está à parte do Código de Trabalho. Portanto, os cuidados domiciliares são regulados por uma lei à parte do Código de Trabalho e obrigam a que haja prestação de serviços. Portanto, nós entendemos que a opção de fundo seria incluir sistematicamente no Código. Daqui, e concluo com isto, daqui ponho a questão. Não nos opomos a que se possa remeter esta discussão para quando estivermos a discutir a lei do serviço doméstico, mas aqui é mesmo uma opção de fundo que nós queremos também discutir. É, se faz sentido no século XXI... no momento em que nós vivemos, manter as trabalhadoras domésticas num regime à parte. Nós entendemos que não. E depois posso elencar porque é que não, em função de vários dos artigos, mas não farei isso agora, se não for agora que vamos fazer esta discussão. É razoável se quisermos fazer depois, por nós.
Senhor Francisco César?
Não, nós consideramos que há aqui uma questão de princípio, não é? Os regimes específicos devem estar fora. E, portanto... Percebeste? Sim. Mas nós achamos que sim. Vocês acham que não. É isso que, portanto, há aqui uma divergência na forma. E isso motiva os nossos votos contra. E, portanto, agora não faz sentido estarmos a discutir as outras alterações. O Bloco de Esquerda, se quiser, pode introduzir à discussão a sua posição nessa altura.
Querem votar agora e chamar tudo sem discussão? Mas é que assim, nós podemos votar agora.
Não, não.
Podemos votar agora, mas eu vou alongar-me sobre cada um destes artigos, porque eles ainda por cima remetem para alterações que também são propostas na PPL e que não são questões menores. E alguns destes artigos, independentemente da inserção sistemática ser diferente, há temas que nós vamos querer discutir em conjunto com as propostas da PPL. Porquê? Questões como regime de horário de trabalho, como é que se remunera o tempo de disponibilidade, são questões cruciais. Nós entendemos, por exemplo, que a formulação que nós temos aqui, embora com uma inserção sistemática diferente, é mais coerente até com a Diretiva Europeia relativamente aos tempos de disponibilidade, matéria que não é cautelada nas alterações da PPL relativamente ao serviço doméstico e que está cautelada no Código. Portanto, parece-nos que fazia sentido discutir em conjunto, mesmo que a inserção sistemática seja diferente, porque, quem sabe, sobre alguma matéria, até pode haver aperfeiçoamentos à PPL, mesmo que se opte por uma inserção sistemática diferente. Embora haja esta questão de princípio que nós reafirmamos. Nós achamos que era o tempo e o momento de incluir o serviço doméstico no Código. Portanto, o que eu quero dizer é, se for para chumbar, podem chumbar tudo, enfim, o voto de cada partido é como entenderem, mas achamos que, em todo caso, apesar de haver uma inserção sistemática diferente, devemos fazer uma discussão conjunta sobre o que é que nós queremos para enquadrar o serviço doméstico, independentemente depois de onde é que o enquadramos. Portanto, se for o caso, então eu peço que se adie para quando se discutir o regime específico seguirem estes artigos. A lei específica, não é?
Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também entendemos que, de facto, faz sentido que a discussão ocorra em simultâneo com o regime do trabalho doméstico e entendemos também que este é um regime que tem as suas especificidades e que as razões que levaram a estarem regulamentadas em legislação avulsa, de certa forma numa legislação própria, continuam a fazer sentido. No entanto, entendemos de facto que a discussão deve ser feita em conjunto, que não nos parece fazer muito sentido estar aqui a fazer esta discussão e depois estarmos a fazer a discussão do trabalho doméstico. De qualquer forma, dizer ao deputado José Soeiro que, se eventualmente houver matérias que ainda, como acontece no regime de trabalho doméstico, é que seja necessário, que entendam que se deve aplicar o Código de Trabalho, há sempre a possibilidade da remissão para o Código de Trabalho, não tem necessariamente é que estar incluído no Código de Trabalho, embora nós até sejamos a favor de uma legislação do direito do trabalho que cada vez mais seja unificadora. Só que quando há especificidades, como é o caso, acho que continua a fazer sentido estar em legislação específica.
Francisco César.
Muito bem. Se acham que faz sentido essa discussão posteriormente, o PS não se opõe a esse pedido de adiamento.
Senhor deputado Alfredo Maia tinha pedido a palavra.
Sim, nós também entendemos que esta matéria proposta pelo Bloco deve ser discutida em conjunto com o regime do trabalho doméstico, portanto defendemos também o adiamento.
Muito bem, então assim será, portanto com um adiamento da discussão para mais posterior. Portanto passamos ao artigo...
É rápido e indolor.
Passamos para o 196. 196, temos apenas proposta.
196.
Temos apenas a proposta do Governo. Quem vota a favor? 196. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP, com a abstenção da Iniciativa Liberal. Passamos ao artigo 203 e no artigo 203 temos uma proposta do PCP, do Bloco de Esquerda e do LIVRE. Pergunto-se, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu gostaria de salientar a importância desta proposta, que corresponde a um avanço civilizacional. A redução da jornada diária para 7 horas de trabalho e semanal para 35 horas é possível hoje em dia, sem perda, eu diria até com ganhos de produtividade, tendo em conta vários fatores. Um deles são os avanços técnicos, tecnológicos, científicos, que trouxeram melhorias, de facto, aos processos produtivos, que são absolutamente inegáveis e que mostram como a tecnologia torna ou cria condições para tornar menos penosa a prestação do trabalho. Aliás, já tarde, digamos, a consagração desta jornada já tarda, já há muitos anos que há condições para o fazer e não há nenhuma razão para continuar a adiar esta possibilidade, ou melhor, esta condição, que se traduz também na criação de melhores condições de vida para os trabalhadores, as respectivas famílias, criar condições para que tenham todas mais tempo de convívio, de lazer, de fruição da cultura, de fruição e até de produção da cultura, com mais saúde e, portanto, terem condições para comparecer nos seus locais de trabalho, enfim, se me permitem a expressão mais plebeia, mais frescos, para trabalhar com outro ânimo, robustecidos, física e espiritualmente, se quiserem. E, portanto, há todas as razões para que esta Casa aprove este avanço. Todas as condições, inclusive tecnológicas e organizativas. E a evidência de que isso é possível está no facto de este regime vigorar não apenas na administração pública, mas também em muitas empresas do setor privado. Eu próprio, se me permitem o exemplo pessoal, eu próprio trabalho há 42 anos neste mesmo regime, de 7 horas por dia, 35 horas por semana, e nem por isso sou menos produtivo do que seria se trabalhasse. Aliás, pelo contrário, direi, sou mais produtivo do que se tivesse uma jornada mais prolongada. E disse, muito obrigado.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, isto também é um debate que daria pano para mangas, mas vou ser breve. As 35 horas de trabalho são um objetivo de avanço civilizacional que permitiriam ter mais tempo para viver e, portanto, conciliar melhor a vida profissional com a vida pessoal. Nós temos dificuldade em compreender que o Partido Socialista proponha projetos piloto sobre a semana de 4 dias e não esteja sequer disponível para avançar para as 35 horas. Porque nos parece que a redução do período normal de trabalho é um passo que deve ser dado neste momento. Depois, como é que se organiza esse período normal de trabalho? Enfim, nós também achamos que é positivo que haja a semana de 4 dias. Para ela não ter aumento do período diário de trabalho, ela até implicaria uma redução maior do que as 35 horas. Não sei se o Partido Socialista se prepara para chumbar as 35, porque é a favor das 32, mas seria uma grande notícia, não creio que seja essa a razão. Mas também gostava de sublinhar que a redução para as 35 horas, aliás, houve muita confusão, muitas vezes nos jornais vi a semana de 4 dias que está em discussão na agenda de trabalho digno. Não está nada. A semana de 4 dias nunca esteve prevista na agenda de trabalho digno. É um processo que corre à parte para o qual que o Governo remeteu para projetos-piloto, de natureza voluntária das empresas privadas no primeiro ano dos projetos-piloto, no segundo ano envolvendo a administração pública, no terceiro ano envolvendo apoios públicos para um determinado grupo de empresas. Mas nunca esteve na agenda do trabalho digno a questão da redução do período normal de trabalho, nem da semana de 4 dias, infelizmente, do nosso ponto de vista. Mas dizia, além do tempo para viver, a redução para as 35 horas, aliás, a redução do período normal de trabalho em geral, neste caso estamos a discutir a proposta do PCP, a proposta do Bloco de Esquerda, para reduzir para as 35 horas, nós sabemos, até pela experiência francesa e também pela experiência portuguesa, quando se reduziu das 44 para as 40 horas por semana, que a redução do período normal de trabalho cria emprego líquido. Foi essa a experiência que tivemos quando em 96 e depois em 90, cria emprego líquido. A experiência que nós tivemos quando reduzimos para as 40 horas de trabalho em 96, depois em 98. E quando na França se reduziu para as 35 horas, houve uma criação de emprego líquido. E depois há aqui uma questão que até deveria ser cara à direita, que muitas vezes explora a iniciativa liberal, o PSD, a desigualdade de direitos entre os trabalhadores da administração pública e os trabalhadores do privado. Ora, aqui está uma boa oportunidade para uniformizar as condições de trabalho. Não... Posso? Não uniformizar no retrocesso, não harmonizar, não... Já discutem entre vós, deixem-me só acabar o meu argumento. Deixem-me só terminar o meu argumento. Nós entendemos que esta harmonização do setor público e do setor privado deveria ter sido garantida quando, e muito bem, se voltou às 35 horas para o setor público, dever-se-ia ter avançado também para as 35 horas no setor privado. Isto é que é harmonizar, isto é que é criar igualdade entre o setor público e o setor privado, precisamente utilizando os direitos de uns para puxar pelos direitos de outros e não o oposto, e por isso achamos que seria importante que esta proposta fosse aprovada.
Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, eu vou acabar por utilizar os argumentos, exatamente aqueles que foram usados pelo deputado José Soeiro. O Partido Socialista nunca esteve previsto isto na agenda do trabalho digno, é verdade, o que demonstra que, em coerência, nós mantemos esta posição. E o Sr. Deputado acabou por referir que há projetos-piloto, que estavam previstos até pelo Governo. Isso é exatamente isso, piloto. E, portanto, aquilo que decorre, e sempre decorreu, quer da discussão que fizemos do programa do Governo, quer do acordo de rendimento e competitividade, era serem realizados os estudos, não é? Até para a possibilidade de implementação da semana de 4 dias, e posteriormente, com os resultados do estudo, nós avançarmos naquilo que nós considerarmos ser, digamos, a solução ideal. E, portanto, o Partido Socialista nisto é coerente. E, sendo coerente, não faz sentido estar a alterar uma proposta de lei que prevê exatamente que sejam realizados os... A proposta não prevê, mas que mantém uma coerência em relação ao passado e que, após os estudos, poderá ou não ser alterada. Portanto, o que não faz sentido é fazer o contrário, exatamente o contrário do que dissemos.
Sr. Deputado José Soeiro.
Só para fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Francisco César, se porventura os estudos... Eu queria só fazer uma pergunta ao deputado Francisco César para saber se está previsto algum estudo sobre a redução do período normal de trabalho e se está previsto algum projeto piloto sobre a redução do período normal de trabalho. Porque, do que sabemos, estão a ser feitos projetos pilotos sobre a semana de 4 dias. O que foi dito foi que a semana de 4 dias não implicava um aumento do período diário de trabalho. Mas, que eu saiba, não está a ser feito nenhum estudo sobre a redução geral do período normal de trabalho. Ou está? Se estiver, é uma novidade interessante, mas o Governo ainda não a anunciou.
Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Deputado, a informação que temos é que não só está a ser realizado um projeto piloto, como está a ser realizado um estudo sobre novas formas de organização de trabalho. É o nome.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Eu, muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu gostava de... Aliás, na senda da, da questão que o Sr. Deputado José Soeiro colocou, e bem, eu gostava de facto de ir mais longe, é saber. Ó Sr. Deputado, não se importa de nos explicar porque é que o Partido Socialista não quer mesmo as 35 horas e as 7 horas de trabalho diário? É que o que resulta daqui é que não quer. E mais, se porventura está numa perspectiva de estudos, se possui algum estudo sobre os níveis de produtividade nas empresas que observam este tipo de jornadas de trabalho, de produtividade, do valor acrescentado bruto, etc., etc., que comprovam que é de facto possível trabalhar menos e produzir mais e com mais qualidade. E, portanto, e insisto na pergunta, há ou não uma rejeição de princípio por parte do Partido Socialista em relação a este avanço? Eu, sinceramente, fico com a convicção que sim, que há. E o que o PS encontra aqui é, digamos, com o objetivo de rejeitar esta proposta, aduz como argumento a existência de um projeto piloto e de outros estudos que nós não sabemos quais são, simplesmente com esse objetivo, que é de barrar a oportunidade a este avanço que nós consideramos um avanço civilizacional, com vantagens para os trabalhadores e com vantagens para os empregadores.
Sr. Deputado Francisco César.
Eu rejeito qualquer visão manicaísta disto, daquilo que referiu. Vamos ser claros sobre esta matéria. E isto é, eu dirijo-me diretamente ao PCP. Se há partido que anunciou e concretizou avanços em matéria de organização de trabalho, é o Partido Socialista. Quando reduzimos para as 40 horas, nos anos 90, tá? E quando voltamos para as 35 horas, na função pública. E, portanto, sobre essas matérias não levamos lições de ninguém. E, portanto, que fique claro. Isto não é ou é assim ou é assado. Isto é como nós... A nossa posição é clara. Nós não rejeitamos à partida o estudo de uma determinada solução que possa implicar a organização do trabalho relativo aos trabalhadores, necessariamente. Não rejeitamos. E nós fomos eleitos com um mandato muito claro sobre esta matéria. Nós vamos estudar, nomeadamente a solução dos 4 dias de trabalho. E estamos a cumprir com aquilo que dissemos. Está a ser feito um estudo, está a ser realizado um projeto piloto. O nosso acordo, o acordo que fizemos em sede de concertação, também foi claro, não contemplava isto. Mas estava previsto, e está previsto, e foi anunciado pelo Governo, exatamente, estudar essas novas soluções. E, portanto, essa é a nossa posição. A nossa posição não é nem contra nem a favor, é a posição que lhe disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coronador. Vou só deixar aqui uma nota clara no que diz respeito a esta reflexão das 35 horas. Em primeiro lugar, com todo este património que o Partido Socialista alega, seria importante já agora verificar se, de facto, esse património podia ser empregue na Constituição Social, se tem a mesma vontade de materializar essas palavras. Portanto, essa é uma questão que seria interessante verificar, porque isso, de facto, é um princípio de coerência e que ajuda a um princípio de esclarecimento sobre aquilo que é a posição do Governo, pelo menos. E nessa matéria, o que fica até agora é dúvida, tão só. E, em segundo lugar, no que diz respeito à questão das 4 horas, dos 4 dias de trabalho semanais, há aqui um fator que é bastante relevante e que nós, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, não queria deixar de salientar. É que abordar esta situação de uma forma séria e não procurar, porque a questão é séria, do ponto de vista daquilo que é a produtividade para o país e dos impactos positivos que pode haver, em diferentes aspectos, do ponto de vista social e outros, a discussão é muito séria e tem ciência por trás. Portanto, pois pode estar ou não sujeita, naturalmente, a decisões políticas, mas há ciência que tem que ser avaliada por trás disso. E foi por essa mesma razão que até o Partido Social Democrata apresentou no primeiro Orçamento de Estado deste ano uma proposta para precisamente que houvesse um estudo sobre a produtividade nos 4 dias de trabalho. E sobre a produtividade no sentido também de tentar perceber porque há setores onde é óbvio
e essas experiências são verificadas em vários países, onde é óbvio que até existem resultados positivos. Há outros setores onde, provavelmente, se calhar até é impossível concretizá-la, mas onde é possível haver já ganhos, esses ganhos devem ser estudados. E, portanto, despeito a isso, eu até creio que existe aqui uma clara vontade, que eu diria que talvez é perto do unânime, de se procurar perceber os impactos positivos que daí podem ser gerados, desde que haja uma aplicação metodológica e científica que está aí por trás. E, portanto, não poderíamos deixar de referir precisamente esta posição do Partido Social Democrata, porque, da nossa parte, nós temos a nossa posição esclarecida, clara e coerente. Quanto ao resto, enfim, foi no início da intervenção que já referi, ficamos a aguardar a posição clara, coerente, da parte do Partido Socialista.
Sr. Deputado Nuno Carvalho, muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, que tinha pedido a palavra, segundo percebi. Não. Depois, ao Sr. Deputado Alfredo Meia, peço que sejam... Curtam a vossa intervenção, porque temos a reunião da Comissão já a seguir e temos de votar este artigo ainda e decidir das próximas reuniões. Está bem?
Serei muito breve. Eu estive até a consultar o documento da Consultação Social sobre a semana de 4 dias e, de facto, prevê a avaliação da semana de 4 dias, mas não nenhum estudo, nenhuma avaliação sobre a redução geral do período normal de trabalho. E, de facto... Na Consultação Social, estive aqui a ver o documento que foi à Consultação Social no dia 2 de novembro e de facto prevê a avaliação da semana de 4 dias e portanto essa nova forma de organização do tempo de trabalho, mas não prevê nenhum estudo sobre a redução generalizada do período normal de trabalho. Eu gostava de dizer que há um quarto século que não se avança na redução do período normal de trabalho, ou seja, que não temos progresso a este nível. Até só tivemos retrocessos na flexibilização dos horários de trabalho. E, portanto, já era tempo de fazermos também estes avanços. Lamentamos que isso não possa ser possível, ou que o Partido Socialista não queira fazer isso neste momento, nem se comprometa propriamente para a legislatura, porque os 3 anos dos projetos-piloto, 23, 24 e 25, vamos chegar ao fim dos projetos-piloto, ainda vamos estar a discutir e a avaliar os projetos-piloto, e esta legislatura não vai tomar nenhuma decisão sobre a redução do período normal de trabalho, se mantiver esta opção, esta opinião do Partido Socialista.
Senhor Deputado Alfredo Meia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Antes de mais, um comentário relativamente às condições objetivas em que foi possível avançar para a jornada de 40 horas. E teve que ser o Parlamento a fazê-lo, recordo, por proposta do Governo, à altura presidido pelo engenheiro António Guterres, justamente porque a concertação social e a negociação coletiva não conseguiram alcançar este desidrato que digo civilizacional à época e que tem que dar novos passos hoje. Do nosso ponto de vista, o avanço para a jornada de 35 horas não prejudica, insisto, não prejudica qualquer experimentação ao nível da jornada de 4 dias de trabalho por semana. E digo isto com a convicção que também tenho de que essa proposta é basicamente armadilhada e que vai traduzir-se na intensificação das jornadas de trabalho para os trabalhadores e com prejuízos, desde logo para os trabalhadores, mas também para as empresas. E basta ler o que tem sido publicado de estudos semelhantes feitos em alguns países, incluindo no norte da Europa, e conduzem, no essencial, a algumas conclusões. Primeiro, um descontentamento geral, tanto por parte dos trabalhadores como de muitos empregadores. Segundo, a intensificação real da jornada de trabalho, uma vez que, embora a jornada semanal diminua em um dia, a verdade é que a jornada diária aumenta. E isso traduz-se num esforço acrescido. E terceiro elemento a considerar é que aumentou visivelmente o número de casos de burnout. Ora, dando de barato que a experiência em Portugal até pode surtir efeitos diferentes, insistimos, e vou concluir, Sr. Deputado Coordenador, insistimos que o avanço no imediato para a jornada de 35 horas não prejudica quaisquer outras experiências. E disse...
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Meia. Nós estamos mesmo em cima da nossa hora. Vamos então colocar à votação a proposta do Bloco de Esquerda relativamente ao artigo 203. Pergunto, quem vota a favor?
Era um projeto de lei que se transforma em proposta, entrou depois.
Tudo bem. Colocamos então à votação. Colocamos à votação a proposta do Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS, PSD e Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada. Coloco então à votação a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Coloca à votação a proposta do LIVRE. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD e Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada. Foram rejeitadas as três propostas, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE. Coloco à consideração, para terminarmos a nossa reunião, a realização...
O 204 fica prejudicado, a nossa proposta.
Não há do Bloco, 204, José. Não. É do, só há a proposta do PCP. Só há a proposta do PCP. Bem, antes de começarmos a nossa reunião, temos que terminar esta para começar a outra, aquilo que pergunto é, relativamente a reuniões... Nós amanhã temos reunião da Comissão de Trabalho de manhã. Depois temos plenário. Na quinta-feira temos o plenário e encerramos, portanto, os trabalhos parlamentares. A pergunta que coloco é se existe essa possibilidade de marcar uma reunião para quinta-feira de manhã. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Para quinta-feira de manhã é impossível, tenho grupo parlamentar. Nos termos regimentais.
Senhor Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas questões. A primeira, que da nossa parte não é possível, e a segunda é, sobre os artigos adiados, a esclarecer aqui, se não for hoje, na próxima reunião, qual é o procedimento quando se adia os artigos que passam de hoje para outras, se isso é um adiamento, se não é um adiamento. Porque já foi usado uma interpretação para o 12A, e pelo menos pode não ser hoje, não temos tempo, mas para o futuro ficar esclarecido, qual é o procedimento?
Sr. Deputado Nuno Carvalho, esse será o último ponto, agradeço ter lembrado, mas será o último ponto, já falaremos sobre isso, será discutido. A questão aqui é encontrarmos uma data para realizarmos uma reunião ainda antes da interrupção dos trabalhos parlamentares. E, portanto, pergunto novamente se na quinta-feira não conseguiríamos encontrar para reunir entre as 9 e as 11, ou entre as 11 e a 1 da tarde, ou entre a 1 da tarde e as 3 da tarde.
Sr. Presidente, não será pelo Partido Socialista, não será pelo Partido Socialista que essa discussão não vai ter lugar. Portanto, nós estamos disponíveis a qualquer hora e a qualquer data.
Sr. Deputado José Soeiro.
Eu vou faltar a mim. Sr.
Deputado Coordenador, na quinta-feira, nós também temos reunião do grupo parlamentar, temos sempre, mas as soluções que vejo, se quisermos ir avançando neste trabalho, ou amanhã antes da comissão, creio que a comissão é às 11, não é? Bom, do calendário que eu vejo disponível, vejo duas possibilidades, ou amanhã antes da reunião da comissão, portanto, das 9 às 11, ou na quinta-feira, depois das reuniões dos grupos parlamentares, portanto, por hipótese entre as 2 e as 3, se entendermos que queremos avançar mais um pouco, são os horários que me parecem ser compatíveis com os outros trabalhos já agendados, nomeadamente da Comissão e dos grupos parlamentares.
Poderíamos então, amanhã, entre as 9 e as 11, e quinta-feira, entre a 1 e as 3 da tarde?
Senhor Deputado, dá-me licença. Para mim, amanhã é rigorosamente impossível, porque tenho audições muito importantes na Comissão de Educação. E é mesmo comissão, e não grupo de trabalho. E, portanto, sinceramente não vejo necessidade de estarmos a comprimir reuniões só porque sim e no termo deste período. Não há rigorosamente nenhuma razão para estarmos a apressar uma matéria que deve ser discutida com calma. Sinceramente, não encontro razões.
Sr. Deputado, nós temos mesmo de terminar a nossa reunião. Fica então a reunião na quinta-feira, entre a 1 e as 15. Entre as três. É que se não, Sr. Deputado, é que eu percebo todos os constrangimentos, mas é que nós assim não vamos conseguir encontrar, porque vamos ter sempre deputados com trabalho parlamentar. Temos feito todos os esforços no sentido de chegar a esse consenso em termos de calendário. Já percebemos que na quarta-feira não é possível. Já percebemos que na quinta-feira de manhã também não é possível. Então vamos tentar marcar essa reunião entre a 1 da tarde, entre as 13 e as 15 na quinta-feira, porque os grupos parlamentares reúnem na parte da manhã e, portanto, na quinta-feira, entre a 1 e entre as 13 e as 15 horas.
Oh, Sr. Deputado Coordenador, eu peço desculpa pela insistência.
Sr. Deputado.
Mas não há nenhuma razão para estarmos a apressar o que não tem que ter pressa, ou seja, nós temos mais vida para além. Para a retoma dos trabalhos parlamentares em janeiro. Não há nenhuma razão para estar a precipitar. Não, este,